Olá, meu nome é Tamara Freire, sou procuradora do município de Salvador e esse é o podcast Asa da Palavra, uma parceria com a Associação dos Procuradores do município de Salvador, que traz entrevistas sobre os livros mais legais da literatura nacional e estrangeira. Esse é o episódio 2 do podcast Asa da Palavra. Hoje aqui vamos conversar um pouquinho sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. E o entrevistado dessa vez é Bruno Prazeres, procurador do município de Salvador. Tudo bom, meu amigo? Como vai?
Agora melhor, na companhia de Machado de Assis e na sua companhia, tudo perfeito.
Oh, muito obrigado, concordo com o de Machado de Assis, que é uma paixão também. Antes da primeira pergunta, aliás, uma curiosidade, você sabe por que esse apelido Bruxo do Cosme Velho?
Não, mas agora eu fiquei bem curioso para saber.
Então, Machado morava no Cosme Velho, me parece que na rua Cosme Velho, e na frente do sobrado que ele morava tinha um caldeirão, onde ele queimava papéis e supostamente cartas todos os dias, ou com frequência. Então, esse acabou ficando esse apelido. Enfim, vamos à pergunta, a primeira pergunta que eu adoro fazer para os leitores de carteirinha. O que é a literatura na sua vida, Bruno? Por que ler?
Uma ótima pergunta. Para mim, parafraseando um pouco Kant, acho que é praticamente um imperativo categórico. É uma oportunidade de a gente alimentar uma outra dimensão da experiência humana. Então, ler é algo, para mim, imprescindível, vital. É a possibilidade de eu estender toda essa experiência, toda essa vivência, através de um conhecimento adquirido pelos livros. E aí eu gostaria até de fazer aquela citação clássica também de Ferreira Goulart, diz que a arte existe porque a vida não basta. Então, um pouco disso mesmo, né? A possibilidade de você transcender sua individualidade, sua experiência única, a partir da visão dos grandes escritores ao longo do tempo e fazer essa ampliação do que é, de fato, a natureza humana.
É verdade, né? É como o Cássia Eller cantava na música, pega o mundo e não vou lá, né? Enfim, vamos começar aqui com Machado do começo ou será do fim? Vamos lá. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembranças as memórias póstumas. Isso é um começo e tanto, né, Bruno? Ou será um fim?
Essa é uma grande pergunta. Eu acho que esse é o tipo de livro que ele é um livro de que ele nunca termina por si só. Então é um eterno recomeço. Você pode conceber essa primeira passagem como de fato ali, você inicia a obra, mas ao mesmo tempo é o fecho. Só que esse fecho ele já remete, assim como a própria vida, a própria existência, até o próprio ciclo natural, a um novo reinício, ao ressurgimento. Então é uma obra, vamos fazer assim, uma alegoria como se fosse uma fênix. E o livro também tem um pouco disso, acho que você pode ter lido 3, 4, 5 vezes, mas é um livro que sempre vai estar renascendo ali das cinzas e vai estar te surpreendendo pela dimensão, pela profundidade, pelo ensinamento, pela sabedoria. Então, mais uma vez, acho que Machado foi genial ao já, do início da obra, já trabalhar com essa ambivalência da morte e da obra nascendo através da morte.
É verdade, tem até, me permita aqui, um trecho do livro que eu acho assim, é fascinante o livro inteiro, né? Mas esse trecho que fala bem disso que você acabou de mencionar, que é ler mais uma vez, o livro é essa fênix, inclusive que a gente vai redescobrindo ele a cada passagem, ele próprio anuncia isso num trecho que ele diz, deixa lá dizer Pascal que o homem é um caniço pensante. Não, é uma errata pensante, isso sim. Cada estação da vida é uma edição que corrige a anterior e que será corrigida também até a edição definitiva que o editor dá de graça aos vermes. Sensacional essa parte, né?
Sensacional, é uma sabedoria ímpar. E fala também um pouco do propósito, né, do objetivo da vida, na necessidade que nós temos de estar o tempo todo reavaliando, reconsiderando, repensando, acrescendo, errando sim, porque também faz parte dessa jornada, mas buscando. Acho que esse propósito de você estar o tempo todo aberto à experiência, à busca, É um dos grandes sentidos da vida.
Um grande mote humano, né?
Eu acho que sim.
Mas me fale aí um pouquinho da obra, para os nossos ouvintes entenderem um pouco, contextualizarem um pouquinho, e o que significa essa obra na sua vida.
Eu acho muito interessante essa obra no aspecto de que ela não é convencional. Quando você pega um escritor, tem até uma brincadeira, né, que ele fala, que ele é o primeiro escritor defunto, porque você já tinha antes, eu acho que era Chateaubriand, que tinha um livro, que ele, ao leito de morte, ele era praticamente um escritor que ia se tornar defunto. Que também o título é mais ou menos esse também, Memórias da Minha Vida. Esse de Machado de Assis, não, é um morto no qual, quando ele passa para outro tipo de realidade, ele decide em si escrever sobre o que é a vida humana. Então, só isso por si só já traz ali um grau de inovação que, para a época, deveria ser muito chocante. Até hoje, a gente acha que é alguma coisa que sai do habitual. Então, vai ser contada uma vida humana, depois que ela se chega ao fim, e vai ser contada, através dessas memórias, uma vida de um ser de seu tempo, caricaturado, sim, mas ao mesmo tempo muito autêntico, muito legítimo. E a gente, a partir dali, vai conseguir enxergar um pouco o que era aquela sociedade brasileira naquela virada do século XIX e até aqueles meados ali do século XIX, quais eram aquelas aspirações, o que é que aquela elite pensava de si, quais eram os valores nos quais as pessoas consideravam como útil, o que é que era desprezado, o que é que era descartado. Então a gente tem um retrato, um panorama, praticamente ali uma imersão sociológica no que era o Brasil anteriormente, de uma forma extremamente leve, extremamente irônica, extremamente inovadora. Então é muita realidade, é quase como se fosse um tratado de sociologia, uma aula de psicologia, porque para mim Machado de Assis, se você ler a obra de Machado de Assis, você vai entender mais da psicologia humana do que talvez até você iniciando em algum curso de psicologia propriamente dito.
É verdade, ele entra na alma das pessoas, né?
Ele entra, ele identifica, e eu acho que ele capta a essência do que é ser brasileiro, ele capta a essência do que era importante para o brasileiro médio. E eu acho que essa obra ali é uma...
Por isso que é tão atual, né?
Eu acho que é um retrato para a posteridade da alma, se é que existe uma alma, se é que existe uma unidade do sentimento de Brasil, acho que está presente nessa obra, como Lima Barreto também foi muito feliz no Triste Fim de Carmo Quaresma, né? O que é um pouco ali do que é ser brasileiro, né? A gente percebendo, através de um jogo de espelho, os nossos defeitos, os nossos eventuais atributos e de onde viemos, né? Talvez o Brasil de hoje seja em alguma medida explicado por esse Brasil que ele retrata há cento e poucos anos atrás.
E é interessante, você mencionou que o livro tem uma coisa leve, mas ele trata a partir da visão um pouco amarga de um homem. Então, Machado consegue, com essa ironia, trazer essa leveza para o leitor e brincar com o leitor também. Ele brinca muito com o leitor, né, em muitas passagens do livro.
Isso é genial, né? Ele consegue fazer exatamente o material áspero, porque a existência humana, quando você não tem um sentido maior, para quem não tem um sentido transcendental tão forte, a existência humana tem um peso. Então, acho que a morte é algo incômodo que, no geral, as pessoas tentam evitar ao máximo pensar sobre ela. E um livro que se pretende tratar basicamente sobre essa morte, sobre esse encontro de contas, sobre esse balanço do que é a existência humana, é um livro que já remeteria naturalmente a algo mais pesado, mais reflexivo, que teria ali um pendor para algo mais preocupante. E a maneira como ele descreve, ele consegue dar uma suavizada, ele consegue pintar com outras cores algo que no nosso íntimo sempre vai estar ali naquele fundo, é algo que a gente nunca vai querer encarar, né? Que é a finitude. E eu acho muito interessante porque ele já abre margem na ideia de que mesmo após a morte, alguma coisa subsiste. E por isso até as próprias memórias. Então, Só isso ali já dá um pouco mais um acalento para quem acredita que com a morte tudo estaria encerrado. E eu acho, então mais uma virtude dessa obra, entender que não existe um fim propriamente dito, nem para a obra em si, nem a ideia de que a existência também ela vai ser concluída com esse término.
Machado sempre faz esse jogo, né? Nunca fica tudo às claras. É sempre há um jogo, como você fala, um jogo de espelhos, mas esse claro escuro, ele diz sem querer dizer ou não diz querendo dizer, que é essa ginga verbal dele incrível. E a própria concepção do livro, que a gente não sabe se o começo é um fim, se o fim é um começo, o fim como se encerra. Então, esse grande looping da existência humana, né? E ele, como você disse também, ele trabalha muito essa alma do personagem, a alma do humano mesmo. Acho que por isso essa universalidade da obra de Machado, e esse, eu acho, na minha percepção, essa obra é um expoente, né? Não sei se você concorda do que Machado escreveu em termos de romance. Eu acho que essa obra é o clímax, digamos assim.
Eu acho sim. Acho que como você vai conter, e ele tenta transparecer, captar a natureza humana, é imprescindível que dentro dessa natureza humana, todas as nossas tensões, todos os nossos opostos, todas as nossas incongruências, incoerências estejam presentes. Então, por isso que fica aquele jogo da ambivalência, porque a própria alma humana é ambivalente. Tem um conto dele que é sensacional, que trata sobre isso, que é a Igreja do Diabo. Aí também quem tiver a oportunidade de ver. Porque o homem, ele é algo tão único, tão particular, tão especial, que é incompreensível, de fato. Nós somos uma sucessão de ambiguidades, de avanços e de recuos, de certezas e incertezas, de autoconfiança e desânimo, e de uma maneira ou de outra, ele é muito transparente, ele é muito sincero ao colocar tudo ali naquela obra. Dá a impressão em alguns trechos que ele conversa com o leitor, de que ele também, em alguma medida, está se descobrindo através dessa própria obra que ele conta. Ele não chega ali com um programa completamente fechado. Então, acho que ele tem uma sinceridade de dizer, olha, a natureza humana varia aqui, tem horas que a razão predomina, tem horas que a emoção predomina. Ninguém tem a completa certeza, ninguém tem um mapa de fato do que é a alma do homem, do que é a existência do homem. E a gente está nessa jornada ali de um homem que viveu uma vida plena, viveu até uma idade avançada, e a gente vai acompanhar essa jornada como uma jornada típica de alguém daquele período histórico mesmo, com alguns acertos, com muitos erros. E aí você pode fazer entrar necessariamente no contexto da própria ópera, né? Um homem que era mais superficial, um homem que era mais trivial, um homem que olhava para uma sociedade no qual o status, o valor, o nome, os bens materiais eram o que determinavam. Um homem do seu tempo, que era um tempo hedonista, então ele estava muito mais preocupado em ter os relacionamentos. Você tem aquele caso clássico com Marcela, né? Amei Marcela por 18 meses, 13 contos de réis. A parte inicial também, que tem o enterro. Antes dele falar qualquer coisa sobre o enterro dele, ele vai dizer, deixei 300 contos de réis e 11 amigos. Sempre aquela parte substantiva, venal, o dinheiro em si, está vindo antes do que, de fato, a gente entende como as relações próprias, que são as relações humanas, a amizade, o amor, a abnegação, o altruísmo. Mas, ao mesmo tempo, em algumas passagens, você vê ali uma luz e o próprio Brás Cubas, ele dá aquela impressão de que ele poderia dar aquele passo adiante. Eu gosto muito daquela passagem que ele encontra num parque público, no passeio público, o Quincas. E o Quincas, que era um amigo dele muito brilhante, ele virou praticamente um mendigo. Então ele se solidariza de fato com o azar que teve aquele amigo, né? Como a vida foi cruel com aquele amigo. E o abraça. E depois ele constata que o Quincas acabou roubando o relógio dele. E ele fica, nossa, mas no dia seguinte eu vou voltar para lá, vou conversar com meu amigo e vou tentar fazer com que a vida dele seja modificada para melhor. Só que acontece que a Virgília, que era a paixão ali da vida dele, o convida para ir para uma festa, então ele passa adiante e não aproveita aquela oportunidade para crescer e para fazer alguma coisa humana, tentar incorporar isso e e fazer o bem pelo próximo, ele aproveita ali e em mais uma oportunidade ele é tentado pelo prazer, nesse caso prazer sexual, e incorre de novo nesse erro, nesse equívoco. Então, assim, é uma vida que, para mim, é um romance extremamente moralista, porque ele tenta descrever todas as possíveis falhas, todas as tentações, todas as seduções mundanas que nós, no nosso cotidiano, temos que fazer a escolha, mesmo sendo pessoas que, no final das contas, querem fazer algo de bom. Então, o Brás Cubas não é alguém essencialmente mau, um psicopata, alguém que, de fato, tem prazer em trazer a infelicidade aos demais. É um homem que poderia ser qualquer um. Vai ter o contexto do meio, vai ter o contexto de uma família que só valorizava o dinheiro, só valorizava o estado social.
Tem um contexto social, a sociedade que marca muito, né? E Machado é muito crítico a essa sociedade, né?
Isso é uma sociedade pequeno-burguesa, né? Balzac mais ou menos definia que a sociedade pequeno-burguesa é a sociedade que sinalizava as virtudes de um cristianismo, mas não vivia esse cristianismo de fato. Então, era uma sociedade só de aparência. Os valores são os valores todos relacionados hoje a conquistas materiais, mas no pano de fundo você justificava isso sobre, entre aspas, uma ética cristã, né? A ética burguesa. E a sociedade do Rio de Janeiro, de fato, ela é descrita partindo dessa premissa.
Sim.
E para mim é um romance moralista, apesar de que talvez na primeira leitura isso não fique tão claro. É um romance que eu acho que é genial porque ele vai fazer ali um encontro de contas do que é a existência humana.
É verdade.
E geralmente a gente associa ao positivo da existência humana a vida. E ao negativo a morte, é o normal. O romance já começa na morte, então seria alguma coisa negativa. Só que a vida dele, que era o ativo, como foi uma nulidade, porque ele andou em círculos, sempre buscou uma satisfação pessoal, uma vaidade, um reconhecimento artificial, apenas a consumação daqueles prazeres mais animalescos possíveis, a vida dele foi uma nulidade. Então, através da morte e da memória que ele vai contar através da morte, é uma tentativa de redenção dessa nulidade que foi a vida.
Isso, ele se sente na morte sem os penduricalhos da vida social, se sente mais livre para poder examinar a própria vida. Com uma sinceridade grande, inclusive, em relação a ele.
É, ele faz uma autocrítica boa. Apesar de que, como Machado é tão genial, tem uma passagem que é um encontro, acho que é um encontro em que ele seduz Virgília. Fora que, assim, para técnica escrita é algo muito inovador, que ela é feita só através de aspas, né? Aspas e reticências.
Sim.
Então, seria a maneira como foi ali aquele encontro, aquele último encontro ali, antes dele seduzir. Ou seja, até na morte existe um código de cavalheirismo de que o homem não pode falar sobre determinadas coisas, assim. Nem a morte apaga, né, completamente esse senso de honra ali relacionado a ele. Então, eu acho sim, eu acho que é um romance de espelho. Tudo que no livro soa como algo positivo, ao relacionamento dele com Marcela, a forma como ele era tratado e mimado pelos pais, que pode trazer para o leitor contemporâneo uma visão mais crítica e achando que, de uma forma ou de outra, Machado de Assis estaria fazendo uma apologia a esse modo de viver, na minha interpretação é exatamente o oposto. Ele vai colocando essas situações como se fossem situações de conquista do Brás Cubas, mas ali já está a ponta da ironia, mostrando que tudo que a gente olhava e que ele estava conquistando, nada disso era substancial. Tudo isso era mais um passo no vazio. E volta e meia ele tinha que despertar um pouco de uma consciência aqui, uma consciência ali, de que a vida dele não tinha um propósito maior. E no final das contas, aí no final do livro, fica bem claro quando ele afirma que o balanço final ali da vida dele foi um balanço final praticamente negativo, né?
Eu me permita aqui que esse final eu acho emblemático, que o livro termina com das negativas. Entre a morte do Quincas Borba e a minha, mediaram sucessos narrados na primeira parte do livro. O principal deles foi a invenção do emplasto Brás Cubas, que morreu comigo por causa da moléstia que apanhei. Divino emplasto, tu me darias o primeiro lugar entre os homens, acima da ciência e da riqueza, porque eras a genuína e direta inspiração do céu. O caso determinou o contrário, e aí vos ficai eternamente hipocondríacos. Essa parte aqui é muito interessante, que é o que você falou. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplastro. Não fui ministro. Não fui califa. Não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e, consequentemente, que saí quite com a vida. Imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria.
Eu acho, é genial, né? Esse fecho é genial. Acho que o personagem, o Brás Cubas, ele tem uma consciência da própria maneira como ele viveu a vida dele. Ele vai construindo essa consciência na medida em que essas memórias elas são colocadas, mas é uma consciência, na minha percepção, ainda menor do que o próprio leitor. Porque ele não consegue identificar de imediato quais foram as ações da vida dele que o levaram a esse fim amargo. E o leitor ele já consegue ver, então ele consegue ver que de fato aquela relação que ele tinha com a Marcela era uma relação que não deveria ter sido estimulada. O leitor vai olhar aquilo ali criticamente. Enquanto para ele, ele estava naquele entusiasmo juvenil de que ele, poxa, eu estou aqui fazendo algo super legal. A própria relação com a Eugênia, né? Que era uma moça que dava todas as... Ela tinha todos os predicados para ser uma grande parceira, para passar juntamente com ele ali, nesse nosso plano terreno, uma vida mais realizável, uma vida plena, uma vida com sentido de união de um com o outro, uma formação de algo maior do que só a nossa individualidade. E aí, por uma questão meramente física, pelo fato dela ser coxa, aquilo ali abalou completamente todo o tipo de estrutura, todo o tipo de aparato dele, porque ele só via nas pessoas aquela superficialidade. Ele via ali um pequeno defeito físico como a impossibilidade dele se colocar ao lado dela. Então, assim, era um tipo de visão do mundo, uma visão do mundo muito rasteira, muito fútil, provinciana. E ele, mesmo ao final do livro, ele não consegue perceber isso plenamente. De que as escolhas erradas dele é que acabaram resultando no final nessas negativas e que o amargor que ele sentiu porque percebeu que ele teve uma capacidade desperdiçada é que acaba por levá-lo a dizer que pelo simples fato de ele não deixar filhos, a vida dele, então, teria um saldo positivo.
Mas ele tem um vislumbre, né, Bruno, disso, quando ele começa a praticar boas ações.
Isso, acho que o nome do capítulo, eu não recordo, talvez seja o 53, um desses últimos capítulos que ele fala que é o melhor momento da vida dele. E aí você vê também outra coisa muito magistral de Machado de Assis. Quase todos os capítulos, eles são muito minuciosos. Eles vão detalhando as falhas, vão detalhando os encontros, vão detalhando aquelas modificações, vão detalhando as emoções, aqueles pequenos embates, aquelas brigas que são brigas completamente desnecessárias com a irmã por causa de herança. Então, só é aquela piquenez. Toda vez que tem a piquenez, ela está bem detalhada e você percebe o rancor do personagem, um certo capricho em determinadas ações. E quando você tem esse capítulo aí, que é o capítulo em que ele já está ali por volta dos 50 e poucos anos, ele resolve se dedicar de fato aos outros, a fazer boas ações, ele reconhece que é o melhor momento da vida dele. E ele não detalha nada, porque assim, o simples fato de você fazer aquelas boas ações já te deixa tão realizado que você nem fala sobre isso. De tão natural, de tão original, de tão pleno que é, ao você fazer uma boa ação, você não quer nem que as pessoas te reconheçam ou que te cubram de louros e elogios porque você fez aquela boa ação. Você fazer aquela boa ação mesmo, sem nenhum tipo de intenção. Então assim mesmo nessa existência dele, ele teve ali esse momento ali de epifania que demonstrou que se ele tivesse levado uma vida guiada por esse propósito, com toda a certeza, o saldo final não teria sido um saldo tão, tão amargo.
É verdade. Agora, sim, esse livro ele pode ser lido em muitas camadas, como você disse, e de muitas formas, porque o próprio Machado insere nele todo o lado dele erudito e traz o mundo, né, para dentro desse livro, traz muitas referências e convida o leitor a lê-lo também de acordo com a sua capacidade, as suas referências, e cada vez mais descobrindo um pouco essa obra, né, trazendo a lume todo esse referencial, que o Machado era um homem extremamente erudito, né? E ele traz assim, coisas muito interessantes, que são essas teorias, né? O livro é cheio de teorias, teorias das janelas, teorias dos trapézios, o próprio humanitismo de Quincas Borba. Quer dizer, ele já traz nessa obra, digamos assim, um popurrí do que ele já escreveu da obra dele, de alguns personagens. Eu queria que você falasse um pouquinho disso aí.
Isso, né? Exatamente. Acho que é uma obra útero. Você vai ver dentro dessa obra o alienista, uma passagem sobre o alienista, você vai ver a relação dele com Virgília e com o marido, alguma coisa ali que já faz você sentir um prenúncio do que pode ser o Dom Casmurro. Então você vai vendo ali a própria Igreja do Diabo, né, aquele conto, a Missa de Galo, você vai vendo coisas que permeiam a obra dele e você vê assim pelos insights. Então a Teoria do Medalhão, que é um conto de Machado de Assis, para mim é quase como se fosse um tratado de sociologia. Você quer começar a perceber como é a alma do brasileiro, que de fato, não do que o brasileiro diz que quer, mas o que de fato ele leva em consideração como essencial, é a Teoria do Medalhão. E a Teoria do Medalhão tem muito da relação do pai do Brás Cubas com ele. Você vê a descrição do pai do Brás Cubas, é quase como você tivesse ali a extensão do conto A Teoria do Medalhão. Então essa é uma obra universal. Outra coisa que eu acho sensacional, quando você retrata e corretamente, adequadamente, muito bem lembrado, que é um livro feito de camadas, um livro que você sai de uma infância e você leva uma caminhada, uma jornada de um escritor desse porte como Machado de Assis até um início de uma velhice, é um livro no qual em cada período da nossa vida, quando a gente está com 30 anos, talvez a parte equivalente aos 30 anos seja uma parte que nos chame um pouco mais de atenção. Mas quando você tiver 40, 40 e pouco, já tiver vivido aquelas emoções dos 30, quando a outra parte, uma parte da primeira maturidade, daquelas primeiras reflexões, quando ele olha para o passado, ele vai percebendo, não me tornei ministro, não casei, aí você já começa a perceber também que essas mesmas dúvidas estão presentes em você.
É verdade.
Então, ao avançar a idade,
ele
e você avançar as leituras,
vai
percorrendo, e a gente também vai, em cada momento talvez, nosso prisma, nossa ótica, vai estar em um outro detalhe. A juventude, aquela juventude, tem um poder de sedução grande, né? A descrição, um playboyzinho no Rio de Janeiro, com dinheiro, com amigos, com tudo à disposição. Então, quando você é jovem também, talvez você fique, de certa forma ou de outra, atraído por essa visão. Mas aí você vai vendo como aquelas ações que pareciam tão promissoras, elas vão se transformando, eventualmente, em uma decepção, eventualmente ali em algum tipo de conflito, eventualmente ali em uma promessa não realizada, para culminar no final, que é esse acerto de contas com a existência. E para mim, esse livro, além de ser moralista, ele parte desse pressuposto que é o seguinte: você não quer ter uma vida igual a de Brás Cubas, então não incorra nesses erros. Ele está descrevendo, aliás, isso é um manual. Se você viver a vida baseado nos valores nos quais Brás Cubas viveu a vida dele, ao final de sua vida, você vai ter essa mesma sensação de desperdício que Brás Cubas teve. Abra seus olhos e faça o oposto, que é aquela brincadeira da ambiguidade do jogo de espelhos.
É verdade.
Ele trabalha com não exemplo, apesar de estar o tempo inteiro o personagem, como ele tem menos consciência do que o leitor, ele está exaltando algo que o leitor crítico vai olhar e vai dizer. Não era para você estar dando tanto valor a essa questão, a uma joia, uma questão de um amor com Marcela, e sim para você estar valorizando a sua relação com a Eugênia, a tentativa de você entrar em conciliação com sua irmã, você procurar ajudar um amigo que você encontrou na dificuldade, que era o Quincas Borba. Você não se deixar levar pela vaidade de querer ser um ministro de Estado apenas por ser ministro de Estado. Em nenhum momento, quando ele vai ingressar na vida política, você fica com a impressão de que ele quer fazer algo de fato pelo povo. Ou por uma parcela do povo, por alguém que sofre por algum aspecto. Não, não existe projeto nem nada, é o status pelo status.
Sim.
É vaidade pela vaidade. Então, eu acho assim, um livro essencial para que a gente, de fato, perceba quais são os erros que inconscientemente nós podemos incorrer.
Mas eu tenho uma coisa no livro de Machado que é o próprio Machado, né, a grandiosidade desse Machado, que é... eu sempre menciono isso, mas eu tenho fascínio pela palavra. E a palavra, na pena de Machado, é algo glorioso, né? Então, essa é uma outra camada do livro, que ele traz uma linguagem absolutamente inovadora também nesse livro, com uma eloquência absoluta, e coisas assim muito curiosas, como, por exemplo, a conversa com o leitor. Quer dizer, o leitor, nós leitores, somos personagens também do livro. Tem uma passagem que ele até brinca dizendo: o leitor, entretanto, não se refugia no livro, senão para escapar à vida. E assim ele vai conversando com o leitor, ora brincando com o leitor, ora fazendo chacota. E vai fazendo isso também com aspectos, com reflexões da vida. Ele vai trazendo dentro disso as reflexões da vida, né? Mas é muito bonito, assim. Eu acho que é algo de Machado, assim, fascinante quando ele trabalha a palavra, não só essa gíngua verbal, mas como ele molda a palavra para descrever coisas de maneira, assim, perfeitas, né? Depois que ele escreve, pode escrever em bronze, tá dito para sempre, né? Por exemplo, tem uma passagem que ele fala do tempo. Ele disse assim: o tempo caleja a sensibilidade e oblitera a memória das coisas. Era de supor que os anos lhes despontassem os espinhos, que a distância dos fatos apagasse os respectivos contornos, que uma sombra de dúvida retrospectiva cobrisse a nudez da realidade. Enfim, que a opinião se ocupasse um pouco com outras aventuras. Quer dizer, que fantástica maneira dele descrever isso, né? É lapidar.
Isso é um pouco de poesia. E é um livro difícil de você classificar, porque você vai olhar que é uma obra de ficção, mas, ao mesmo tempo, como você muito bem colocou, tem muito de ensaio. O ensaio do diálogo dele com o leitor. E tem essa parte ali que é uma poesia em prosa. Umas máximas. É genial, né? Acho que Machado é incomparável. E você pode ter uma leitura no qual a própria escrita dele te prenda de uma maneira tão grande, a beleza do estilo dele te prenda de uma maneira tão grande que você se maravilhe. Você pode ter numa segunda leitura um interesse maior em mergulhar um pouco no conteúdo do que ele quer dizer. E você vai ter em outras leituras, você vai encontrar muito mais profundidade que nós ainda não fomos capazes de encontrar. Esse livro é um livro que nunca vai, de fato, eu vou chegar ali no meu mergulho, vou chegar ao fundo. Provavelmente numa outra leitura, eu vou me arrepender do que falei nesse podcast, porque eu vou visualizar outras grandes situações e que, apesar de eu já ter lido 3 vezes, passaram completamente despercebidas. É um livro inesgotável.
É inesgotável. E você me lançou nas conversas da gente sobre Machado uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu não tenho essa sua erudição e achei muito interessante. E fui buscar essa sua fonte, que você faz traz a Machado com uma grande similaridade com Anatole France.
Tem um amigo crítico literário chamado Júlio Veríssimo, em que ele já tinha um artigo publicado no início do século XX, fazendo esse comparativo entre Anatole France e Machado de Assis. Anatole France, só para fazer um preâmbulo, que talvez não seja... Que eu também não sei nem se é essa pronúncia, viu? Sinceramente, não faço nem ideia da pronúncia. Mas foi um vencedor de prêmio Nobel de Literatura, início do século XX.
Contemporâneo
de Machado, um pouco mais velho. Um dos grandes expoentes da literatura francesa, que de fato era a literatura, que era o carro-chefe da época. Ele, aquele Émile Zola também. Eles participaram dos movimentos políticos relacionados à França. Os livros dele até hoje são livros nos quais tem uma capacidade de descrever momentos históricos franceses maravilhosos. Inclusive tem aquele Deus, Os Deuses Têm Sede. Mas o último livro de Anatole France, ele se chama Rebelião dos Anjos. E foi um livro que ele escreveu depois de uma vasta correspondência com Machado de Assis. E o que eu acho interessante desse livro é que quem já conseguiu ler Machado de Assis de cabo a rabo, esgotou completamente todos os livros de Machado de Assis, tá até um pouco decepcionado, porque não consegue mais se deparar com essa genialidade de encontrar ainda um Machado de Assis, descobrir esse tesouro que é o Machado de Assis que ninguém viu.
Machado Além Mar.
Machado Além Mar, né? Esse é um Machado, para mim, esse livro de Anatole France, é um Machado além do Machado. É um grande escritor que ele vai emulando boa parte da maneira como Machado de Assis escreve. E quem conhece a obra de Anatole France antes desse intercâmbio de Machado de Assis, percebe que tem uma mudança no estilo de fato. Esse Rebelião dos Anjos fica aí uma dica para quem quiser.
Então, já antecipando a pergunta que eu sempre faço, qual o livro que você mais dá de presente? É esse?
Eu acho que é uma boa. Eu acho que é um livro que é a grande recompensa, sim. É um livro que vale a pena ser lido. Se eu puder dar de presente para o máximo de pessoas que estão vindo aqui o podcast, se de fato tiver alguma coisa, assim, até agora vocês gostaram e tiverem uma confiança, um voto de confiança para ir um pouco além, sim, esse é o livro que eu recomendo, de fato. Vocês vão ver Machado de Assis, reescrito, dentro de um contexto francês, mas, assim, à medida que você vai ler, você vai ver que o espírito de Machado de Assis, ele perdura. E não é um escritor iniciante que olha ali, tenta fazer. É um cara que já era reconhecido, já era Nobel de Literatura, o último livro da vida dele, a obra-prima da vida dele. É um livro que transpira Machado de Assis, transpira. Volto a falar, tem um conto de Machado de Assis chamado A Igreja do Diabo. O último capítulo, que é o sonho de Satã, desse A Rebelião dos Anjos, tem muita semelhança com A Igreja do Diabo, mas é muita semelhança mesmo. Vão lá, confiram, depois a gente vê se está certo. Se eu também estiver errado, é bom que aí vocês apontam esses equívocos. Mas acho que vale a pena ali, cada um chegar e...
Eu já peguei a dica e já vi logo no início do livro que tem um personagem, Maurice, de Anatole France, em Rebelião dos Anjos, que é muito parecido com o personagem, né, com
Brás
Cubas. Mas assim, meu Deus do céu, você parece que está lendo o Machado, inclusive anotei do lado. Enfim, fica aí a dica para os leitores para saber quem copiou quem. Essa é a pergunta que não quer calar. E a gente, eu cá comigo, acho que é Anatole.
Acho que cronologicamente, Rebelião dos Anjos é posterior às grandes obras de Machado de Assis. Isso aí não está, menos que Machado de Assis fosse um vidente, soubesse o que é que Anatole faria no futuro, mas para mim eu não tenho dúvida nenhuma que Machado de Assis influenciou e ainda está vivo nos sucessores, no Anatole France e nas pessoas que continuaram emulando esse estilo literário.
Então, Bruno, muito boa a nossa conversa. Acho que a gente podia conversar aqui muitas horinhas, né? Como Guimarães Rosa fala, felicidade se acha em horinhas de descuido. Eu estou aqui muito feliz com esse nosso bate-papo, mas temos que finalizar, né? Em algum momento a gente tem que fazer isso. Eu te agradeço aqui, foi maravilhoso, como sempre, e gostaria que você terminasse aí com um trecho.
Eu fui mal educado no início, não agradeci a oportunidade, mas agora estou agradecendo a oportunidade, antes tarde do que nunca. Mas como a gente está aqui trabalhando exatamente com esses dilemas, que as coisas nunca se encerram, as coisas, você não sabe se nunca estão no início ou no final, eu vou fechar esse podcast com a apresentação do livro de Machado de Assis. Então, ao invés de eu fechar com o final da obra, eu vou fechar com o início da obra. Só que como é uma obra cíclica, que para mim ela nunca de fato se fecha, o início dessa obra também parece o tom de despedida, porque ela vai se despedir de uma determinada fase e você vai reingressar em uma outra fase, que é o seguinte: a obra em si mesma é tudo. Se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa. Se não te agradar, pago-te com um piparote. E adeus.
Finito.